Meninos, vamos lá. Agora, diretamente, depois de duas introduções extremamente longas, muito maiores do que eu gostaria, eu queria ter sido mais sucinta, né? Mas, enfim, vamos falar do Quincas Borba. O Quincas Borba, a gente já falou, né, que dentro do realismo, o Machado é o mais importante. O realismo brasileiro também teve o Aloysio de Azevedo. Aloysio de Azevedo, que foi quem escreveu o Cortiço, e na realidade, quem escreveu o Casa de Pensão, que eu falei, né? Não foi o Raul Pompeia, o Raul Pompeia escreveu o Ateneu. São grandes nomes, mas o Machado de Assis é o maior nome, e ele escreveu isso que chamam. Vocês, eu só lembrar, aquele resuminho da Poliedro que eu postei. Que talvez você tenha passado batido, eu vou postar de novo, do Quincas Borba. Tem parâmetro histórico, tem a biografia do Machado, tem o resuminho do Quincas Borba, para quem não tem condições ou para quem não teve saco, para quem achou, porque o realismo tem essa característica, né? A obra não tem altos e baixos, ela só está mostrando, no caso do Machado, desmascarando. Então, nem sempre é um livro empolgante de se ler, né? Ele é um livro assim que você vai tirar uma puta crítica por trás, né, da obra, mas não é uma literatura que você começa o livro, ah, eu quero ver esse final, né? Ah, eu não vejo a hora de ver como vai ficar no final. Né? Porque ele vai relatando aquelas coisas da sociedade, vai dando assim um pessimismo assim, né? Eles falam de grande ironia e grande pessimismo na obra do Machado. Eu acho que pessimista é mais a sensação que você vai tendo ao ler assim, porque o pessimismo vem com aquela ideia de que você acha que nada vai dar certo, não é? E é isso realmente, né? E mas o Machado ele vai mostrando o que vai acontecendo e você vai tendo essa sensação pessimista, né? Então, entrando no Quincas Borba, o que a gente vai falar dele? Olha, gente, eu não vou fazer um resumo da obra sem contar a historinha. Tem lá naquele resumo da Poliedro, eu vou postar de novo, porque ali já está contando a historinha resumida, né? Coisa de professor falar, o ideal seria ler a obra toda. Sim, o ideal seria ler a obra toda, mas se você não lê a obra toda, uma dica minha, leia a Fortuna Crítica, quer dizer, o que os críticos falaram sobre a obra, né? Leia só o resumo nunca vai dar conta. Né? O que a obra está apontando. E no realismo, a Fortuna Crítica pode dizer até tudo sobre a obra, tudo que é importante na obra, porque não é um romance de personagens em que cada personagem, cada característica de personagem você vai querer saber e tudo mais, vai ter um envolvimento, grandes envolvimentos. Ele é um romance que vai mostrar socialmente, quando analisa cada psicológico de uma personagem, para denunciar alguma coisa que está acontecendo naquela sociedade, né? Então, como é o Quincas Borba? O Quincas Borba, ele é escrito, diferente de Memórias Póstumas e de Dom Casmurro, em terceira pessoa. Um narrador onisciente e onipresente. O que isso quer dizer? Onisciente, ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele está narrando aqui o Rubião no quarto junto com o Quincas Borba, e ele vai narrar o Quincas Borba cachorro comendo no quintal, por exemplo. Isso é onisciência. Ele está num ambiente, ele sabe o que está acontecendo em todos os lugares, entendeu? E onipresente também, que pode estar presente em todos os lugares. O narrador está vendo tudo o que acontece em todos os lugares. Né? O onisciente, ele sabe de tudo o que está acontecendo em todos os lugares, o onipresente, ele está presente ali, olhando, observando. O que, em síntese, vai querer dizer quase a mesma coisa. Né? Mas o Quincas Borba foi um romance escrito na transição de império para república, não é? E na transição também do escravagismo, né, pro homem livre, entre aspas, né? Porque é muito relativo você dizer que o homem foi livre depois da abolição. Até os dias de hoje, a gente não pode dizer que o homem preto é livre, né? Então, a proclamação foi em 1889, é isso? 1888, a libertação dos escravos foi em 1888 e a proclamação em 1889, né? O que também é engraçado, porque o Machado vai falar dessa transição, do que mudou para a sociedade brasileira, num conto que chama Sereníssima República. Aí ele fala que estava lá o Bar do Império, né? Aí o dono do bar vai e muda a placa, Bar da República, como a relatar, né, dessa forma do que a gente já falou do humor, o satírico ironizante dele. Quer dizer, quase nada mudou além, assinar uma placa de Império para República, né? Então, ele vai mostrar a sociedade dessa época, e naquele resuminho lá da Poliedro, acho que foi lá que eu vi, que ele fala que o Quincas Borba foi escrito entre 1886 a 1891. Portanto, ele teria sido iniciado antes da abolição e terminado depois da abolição. Mas o que vai interferir pouco em termos da obra, porque o próprio Quincas Borba, ele vai mostrar o escravo assim como em atividades domésticas, né? Como empregado doméstico e tudo mais, né? Então, mas ele vai falar em certo ponto do homem escravizado sendo sacrificado. A gente vai chegar nesse ponto. Então, a narrativa dele vai estar em diálogo com, até considerado uma trilogia, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Quincas Borba e o Dom Casmurro, né? O Quincas Borba é o único que muda esse foco narrativo de primeira para terceira pessoa, porque os outros dois são dois narradores. O Roberto Schwartz diz, não confiáveis, contando a história toda, né? No Memórias Póstumas, o próprio Brás Cubas, no Dom Casmurro, Bentinho, né? O Bento Gonçalves lá. E nesse romance, o Quincas Borba seria esse narrador em terceira pessoa, né? O título já remete a um amigo do Rubião. O personagem principal é o Pedro Rubião Alvarenga, né? Que na obra ele vai estar sempre como Rubião. E o título vai remeter ao amigo dele, que era um filósofo, o Joaquim Barbosa dos Santos, que vai ser apelidado de Quincas Borba, né? O Rubião vai. E esse filósofo vai ensinar para o Rubião, vai dizer para o Rubião o que é o humanitismo. E o que era o humanitismo? Seria a filosofia parecida não, correlata à filosofia do Darwin, a seleção natural, seleção das espécies, né? Que o mais forte sobrevive, e nesse contexto o Machado vai trazer o humanitismo para o caráter social, que dizer o mais forte, o mais hábil, o mais, que também aí vai querer dizer o mais perverso, o mais sagaz, o mais sedento de poder é que vai sobreviver, enquanto o ingênuo, como era o Rubião, né? Um simples professor de primeiras linhas, né? O professor querendo descrever o professor primário, né? vai trabalhar para esse Quincas Borba.